Anhaseyo!
Que é como quem diz, olá, bem-vindos. Eu sou o Paulo Bastos, esta senhora é a Márcia.
Olá.
Já nos apresentámos no outro episódio, não vamos repetir a treta do costume. Vamos falar de K-dramas e de tudo à volta. Que foi que fizemos.
É
e
vamos
é o que estamos
Coreia,
aqui para fazer. Vamos. Estrearam tantas coisas, algumas coisas boas esta semana. Queremos os dois falar da mesma coisa. Certo?
É verdade. Sim, não
Queen
resistimos.
Of Tears.
Exatamente.
Queen of Tears tinha um hype brutal à volta. Andava toda a gente
Sim.
à espera do regresso da Ji Won Kim e do Soo Yoon Kim. Não são da mesma família, têm o mesmo apelido. Mas ela é a menina que nós conhecemos do My Liberation Notes, do Love Struck in the City, do
Afro
Chronicles,
Fight for My Way.
O Descendants of the Sun e
Sim.
o Mr. Sunshine. E ele é só o menino que vem do It's Okay to Be Not Okay, do Crash Landing on You, do Hotel Del Luna, do Producer, do My Love from the Star e Dream High. Que são para aí... E está tudo na minha lista das 5 estrelas no My Drama List.
Ele é só o ator mais bem pago da Coreia do Sul. Ele é
sério?
O preferido, é o mais bem pago.
Eu pensei que era o Vincenzo ou uma coisa assim do género.
Não, há quem acredita que é o Lee Min Ho, mas não, é mesmo o Kim So-hyun, que é o mais bem pago. E ele até diz que se dá o luxo de poder rejeitar algumas protagonistas. Não sei se é verdade,
tipo,
mas a gente está cá há muitos debates.
Não quero contracenar com esta, quero contracenar com outra.
Sim, porque agora
é
os K-dramas estão um bocadinho mais ocidentalizados, isto não acontece, mas acontecia muitas vezes o beijinho ser assim, uma coisa muito encosto assim nos lábios, os homens tinham a boca e era. E
ou
ele gosta
o beijinho
de dar.
Aqui por debaixo. É o beijinho
Exatamente.
Por baixo do lado
Mas ele
superior,
gosta de dar beijos
aqui.
Como deve ser, porque gosta de se entregar à personagem e, portanto, corre o rumor que ele já recusou algumas atrizes por esse motivo. Mas é um rumor, nós não sabemos se é assim, só elas lá saberão. Trocaste uma história de vida muito interessante, eu recomendo até pesquisarem um bocadinho. Ele teve um problema cardíaco, passou por muitas adversidades até chegar àquilo que é hoje, que é o ator mais bem pago da Coreia do Sul. Sim. É bastante interessante.
Portanto, havia aqui um hype brutal à volta do Queen of Tears, por causa dele, por causa dela, por causa dos atores principais. Ela é também conhecida como a Poker Face da Coreia do Sul, ou se quiserem, a cara de arrogante. E o Queen of Tears é... Não sei, o que é que tu achaste? Viste os dois primeiros episódios?
Vi os dois primeiros episódios.
Claro.
Não vi mais, porque não havia mais, eu teria visto todos.
Uhum.
Ela realmente
é daqueles em que, é daqueles em que a gente ao primeiro episódio percebe que vai gostar, porque aquilo é muito bem feito.
Sim. Eu
e o que é que me contas
que...
mais?
O que é que eu te conto? Bem, eu não tenho nada para te contar, porque tu também viste, a não ser que não tenhas visto os dois episódios.
Eu
adormeci
mais
quem
o
não
segundo,
viu...
porque estava muito cansado.
Pois, pronto. Para
pois.
Quem não viu, acho que aqui uma pequena sinopse, não é? Fazer aqui um pequeno resumo. Mas um casal, eles são casados e estão a atravessar uma crise no casamento, muito por causa dela ser herdeira de uma filha riquíssima. E quando eu digo riquíssima, é um nível de rico que nós não estamos, se calhar, assim tão habituados cá, é mesmo um nível muito especial. Portanto, ela seria até
sendo,
assim, é um chebol.
Este é o momento
não é?
Que eu te interrompo. Este é o momento que eu interrompo. Ela é rica e ele apresenta-se como o tipo que conseguiu tirar um curso na Universidade de Seul, tem 35 vacas e é de uma família respeitável. E até conseguiu começar a comprar uma casa, portanto tem um empréstimo, em vez de ter só uma casa alugada. E é assim que ele se apresenta a ela, quando não sabe que ela é rica e super
não sabe
rica.
Que ela é herdeira, exatamente. Aliás,
ela é a gaja que é dona do Corte Inglês lá do sítio, basicamente.
Sim. Do Colombo, se calhar, que ainda é maior que o Corte Inglês. Na verdade, ele não sabe, não é? Ela é uma estagiária infiltrada. E ele começa a simpatizar com ela aos poucos, não é? E então oferece-se para cuidar dela, porque tem todas essas coisas, esse património que tu acabaste de referir. Os pais são lavradores, é? são uma família humilde, mas respeitada na aldeia deles, e ele propõe-se a ela sem saber quem ela é. Depois, quando descobre, pronto, é engraçado. Depois, acho que não convém aqui contar, porque vamos perder, vamos passar ali um pormenor engraçado. Eu acho que é importante referir que, apesar de ser um tema que poderia ser pesado, porque estamos a falar de uma crise matrimonial, não é? Há várias nuances que tornam a história leve e engraçada. Lá está, mais uma vez, muito relacionadas com a riqueza que a família tem, como aquela família acaba por ser um pouco até desestruturada, não é? Tem ali alguns
Mas
pormenores,
estruturada é a favor,
curiosos.
aquilo é alucinante. Há ali uma reunião dos cunhados todos, portanto, os filhos das primas, os tipos todos que são
Não,
casados com as ricas
os
da
maridos
família,
das primas, os maridos das primas.
que é uma coisa atroz, que é
Estão a preparar a
o
cerimónia?
inferno na
Exatamente.
Terra.
Estão a
E
preparar uma
depois a
cerimónia
banda
fúnebre,
sonora.
não é?
A banda sonora é absolutamente extraordinária. A sensação que a gente tem é de que cada momento da série foi sonorizado. A música nunca para e vai sempre atrás do que está a acontecer. E aquilo vai fluindo como se fosse uma sinfonia. É extraordinário. Eu acho que é dos produtos mais bem acabados que provavelmente vi nos últimos meses da
Ainda só
televisão
vimos
coreana.
dois
Não é.
episódios.
Não é extraordinário. Sim, os primeiros episódios é para agarrar. Não pode falhar. Não há
Os dois primeiros
hipótese.
episódios estão muito bons. Vamos ver como é que eles desenvolvem agora o resto da série. Eu confesso que estou muito curiosa. Estou a ressacar agora uma semana à espera de dois episódios. Gosto-me bastante. Por isso é que eu não gosto de começar a ver coisas que ainda não saíram na totalidade.
Eu odeio isso. Eu não gosto da cena de estar à espera. E o binging também não é a minha cena, mas esta é daquelas que me custa não ter outro episódio para ver logo a
Sim.
seguir. Não me acontece normalmente começar a gostar logo de um K-drama e isto aconteceu com este. Se calhar podemos espreitar aqui um bocadinho do
Sim.
trailer?
Vamos aqui abrir um bocadinho mais o apetite.
Sim. 원하는 온도가 안 맞는다고
심장이 뛰고 손이 떨려요
대답 안 해?
저는 행복하다고 내 팔자를 내가 꼬았지? 근데 왜 이혼을 안 하고 계세요? 죽을 수도 있을 것 같아서
나 사실은 무서웠어
호민! 너 줄 누가 보는지 몰라?
근데 3년 전에는 너네 했던 거 아니야?
사랑.
같이 있는다고 나름?
그냥 계속 당신이랑 집에 가고 싶다는 생각을 했어.
혜인이가 어떻게 되든 말든 괜찮을 자신이 있었다고.
근데 그게 잘 안 된다고.
나 때문에? 나 때문에 안 온다고 잠이?
Ela é tão gira.
Ela é
Ela é mesmo
muito
tão gira.
engraçada.
E eu
Por isso
também.
ela já é in Descendants of the Sun e in Fight for My Way. Ela foi giríssima. Eu gostei muito. E ele também é ótimo. Aliás, falaste há bocadinho do It's Okay Not to Be Okay. Está no meu top 5.
É do meu coração. O It's Okay to Be Not Okay é do meu coração. Que não é uma série fácil. Mas pronto.
Sim, mas é por isso que eu acho que também. Mas eu acho que é uma boa série para as primeiras vezes. Nós no último episódio falámos por onde começar e fiquei a pensar sempre se não deveria ter recomendado esta. E agora temos
Eu
aqui o
recomendo
Kim
sempre essa.
Soo-hyun, e portanto acho que é uma boa oportunidade. O It's Okay Not to Be Okay é uma série que fala muito sobre a saúde mental, mas também tem um pouco de suspense, tem alguma comédia e tem um ator.
No princípio até parece que é sobrenatural. E depois.
Sim, exatamente, mas depois
Estou a
percebemos
spoiler,
que
estou a
não.
spoiler,
Não.
esquece. Ok, mas
Sim,
sim, no princípio parece que é
mas
sobrenatural.
tem uma coisa curiosa: tem três protagonistas sem triângulo amoroso. São três protagonistas sem triângulo amoroso. Temos então o ator principal, temos o Kim Soo-hyun como ator principal. Depois temos o Ho Jung-se que faz de irmão do ator principal e faz de autista, um adulto autista, e faz um papel fenomenal, espetacular, recomendo mesmo a toda a gente ver. E esse ator tem uma participação especial no Queen of Tears. Recomendo procurarem. Não foi muito divulgado o que é que ele iria fazer, mas ele está lá. Dizem até que foi em jeito de homenagem, porque foi aqui um regresso do protagonista deste ator aqui aos K-dramas, e portanto dizem que foi quase uma homenagem ele ter participado. E pronto, e a atriz que entra no It's Okay Not To Be Okay também é fenomenal, é lindíssima. Protagoniza uma mulher forte, que é uma coisa que nem sempre vemos nos K-dramas.
É considerado uma cabra-mor lá na Coreia, convenhamos. É uma mulher fabulosa e super empoderada. Ela tem um percurso como sexóloga na rádio coreana. Fazia programas que educavam as mulheres sobre perspectivas a ter, sobre a sexualidade e o que fazer e por aí fora. Sempre se atreveu a assuntos extremamente complicados para a mentalidade coreana. Nos últimos anos houve ali alguns problemas com a relação dela com os fãs, e dizia-se, corriam os boatos de que ela explorava os fãs, sacando-lhes dinheiro para proveito próprio, obviamente.
Eu conheço um boato sobre ela, mas não é esse. E foi muita pena, porque na altura veio manchar o It's Okay, Not To Be Okay, que é um drama fenomenal e que tinha ganho uma data de prémios, e veio manchar, mas porque na Coreia a questão da vida pessoal dos idols e dos atores e de todos os famosos está sempre
e uma
muito...
mulher que brilha, e uma mulher que brilha tem sempre... esta perseguição atrás dela, que é uma coisa muito fleira.
Mas lá é comum haver uma atenção muito especial à vida pessoal dos famosos.
Uhum.
E tinha a ver com o atual namorado dela na altura, que é o ator que fez o Mr. Queen, e que diziam que ela era extremamente ciumenta e que lhe mandava mensagens, e que por causa dela ele tinha sido desagradável com os colegas.
Ele teve que recusar. Dizem que ela o obrigou. Sim. Não podes contracenar com aquela, nem com aquela, nem com aquela.
Mas eu já li que ele também era igualmente ciumento e que portanto só se estragava uma casa. Foi pena. Mas ela conseguiu voltar. Ela, entretanto, já fez dois dramas, um deles, o Eve, que é bastante diferente, um registro bastante diferente, mais atrevido.
Sempre com uma carga erótica brutal, que é a especialidade dela. Aquilo funciona. Ela é ali uma espécie de supermodelo em cena, e é assim que funciona. Mas há sempre ali um layer de sexualidade poderosa, muito pouco coreano, e a desafiar as atitudes normais na sociedade coreana. E eu acho que é por isso que ela leva em cima por parte das outras pessoas.
Talvez. Ela realmente foge, se calhar tem mais coragem, quase, digamos assim, de fugir ali ao tradicional.
Ou quer fazer de rebel, também é a cena dela, não é?
Sim, e arrisca-se mais nestes papéis, mas ela tem feito outras coisas e acho que já deu bastantes provas. Pronto. E realmente, estávamos aqui a falar do It's Okay Not To Be Okay, eu recomendo. Saúde mental é uma coisa que se tem falado cada vez mais e que realmente é um tema muito abordado também nos K-dramas. E eu acho que quem vir isto vai gostar. Lá está, uma abordagem, uma demonstração do que será a vida de um autista adulto, não é? Acho que está muito bem desempenhado. A história é muito, muito boa. Os atores são lindíssimos, né? Pelo menos dois dos protagonistas são lindíssimos. E portanto, eu recomendo como um dos primeiros, está no meu top 5. Eu tive muita dificuldade em fazer um top 5. E às vezes ainda há ali um ou outro que andam 5, 6 e vão alternando. Mas este concordo. Está no meu top 5, sem dúvida. Eu acho que dei 10 no My Drama List.
A outra estreia, fechamos aqui o Queen of Tears, certo? A outra estreia que eu lhes recomendo esta semana não vai ganhar nenhum prémio, mas estreou uma coisa que se chama I Love You. Ai, olho, love you, que é aqueles trocadilhos que os asiáticos gostam imenso e depois para nós não fazem sentido nenhum. O I love you, eu vou abrir aqui uma rigorosa exceção, porque não é um K-drama, é um J-drama, é um drama japonês. Mas, sim, a atriz principal é japonesa, o ator principal, o main role, é de um coreano. E eles foram buscar o Jong Yop-chae, que é o menino do Castaway Diva, do See You in My 19th Life, do Unlock My Boss, do Shooting Stars, do Nevertheless, que é um dos meus dramas. O Nevertheless é um drama cujos primeiros dois episódios nunca passaram na televisão coreana, porque é ela que lhes aperta a braguilha. Não é? E só o facto, não se vê nada. Mas é ela que pronto. As pessoas na Coreia do Sul, a não ser que tivessem Netflix e outras coisas, começaram a ver a partir do terceiro episódio e adoraram, e mesmo assim funcionou. É aquilo que os coreanos dizem, a brincar, quando alguém vai, por exemplo, para o Reddit dizer que drama é que eu posso ver com a minha família, com a minha mãe, e ficar descansado. E toda a gente diz, a brincar, é o Nevertheless, que é aquela coisa que eles veem depois assim. Sim. Mas com pronto, assim, tapado, mas não é tapado.
O I Love You. De diferente, não é? Não é nada que nós estamos.
O I Love You, não sabes nada, não viste nada do I Love You.
Não, vi o trailer, estava à espera, está na minha lista do Netflix, coisas para ver, mas não
consegui. Então vamos ver todos. Vamos ver todos? 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 Vamos ver I Love You, Special Digest. Isto percebe-se logo que é.
É um enxotado.
É, eles foram buscar os tiques todos. Eu não gosto dos dramas japoneses. Há ali falhas de ritmo, há ali coisas que não funcionam, mesmo quando fazem fantasy, que deveria ser o ambiente normal deles. Mas eles, desta vez, foram buscar os tiques todos dos K-dramas. Se calhar vale a pena até conversarmos sobre isto. Está lá a queda onde ela ampara no último momento. Está lá o guarda-chuva que se acende quando está a chover. Está lá coisas que a gente está à espera que aconteçam sempre nos K-dramas. Márcia?
Sim. Tipo, coisas, não sei, há um cachecol.
A queda.
Os cachecóis também são comuns.
A queda. Os guarda-chuvas.
Os guarda-chuvas. A carregar nos ombros. Quando alguém bebe demais,
não? Ah, sim, ajudar a apanhar o livro que está ali no alto estante. O homem,
a prensada na parede, não é? Pôr a mão na parede e
ficar. Ah, sim, o beijo, que é sempre.
Sim.
O agarrar no pulso.
Que não chega a ser.
Não é. Quando ela se vai embora e ele a agarra no último momento e puxa para trás agarrando-a pelo pulso. E ali o olho parado. O beijo de olhos abertos. Quando dá um primeiro beijo, que ela fica... Ou eu... Olhar para o ar. Estas coisas, quando a gente está a olhar para um K-drama, nós estamos sempre à espera que estas coisas, sim, aconteçam. E isto acontece no I Love You. Como eu lhes dizia, não vai ganhar nenhum prémio. Mas é tão light, é tão fluido, é tão bem contado. E qual é a história? A história do I Love You, basicamente, ela é telepata. Teve ali um acidente na infância. E deixou de se conseguir relacionar com as pessoas porque ouve os pensamentos dela. Como ele é coreano e ela não percebe a língua, de repente tem ali uma oportunidade para apreciar uma pessoa não pelos seus pensamentos, mas por aquilo que ela fala quando ele tenta falar em japonês com ela. Portanto, ela não sabe o que é que se passa na cabeça dele. Ele é um tipo da Uber. Ela é fã de comida coreana, contratou-o uma vez, ele é um gajo porreiro e diz-me, olha, se você gosta mesmo de teoboki, se calhar tem que mandar vir do restaurante, não sei o quê. E depois ele começa a fornecer-lhe as ideias para o que vem a seguir, o japchae, o bibimbap, isto é a história da cultura coreana. E funciona muito bem, é muito light, é muito levezinho. Ele é um estudante, ela é uma tipa com um cargo alto dentro, isto agora parece um filme de Hallmark, mas ela está numa cena de marketing e comunicação, e ele é mais novo e dão-se muito bem e aquilo aparenta ser engraçado. Nesta altura estão 5 episódios disponíveis e se estiverem à procura de uma cena fluffy, típica romantic comedy, epá, a sério, vamos em frente.
Já encontrei a problemática, não é? A diferença de idade, quando a mulher é mais velha, é quase sempre um problema. Tu mesmo
ali não.
Deve ser aí, não.
Não.
Os japoneses são um bocadinho diferentes nisso. Na Coreia é mais problemático.
Eu por acaso sinto que não é, não, nem num lado nem no outro, acho os japoneses mais complicados quando elas têm filhos, por exemplo. Aquilo, daquilo que eu tenho visto, não é tanta idade, é o facto de elas trazerem uma herança. E eu acho que isso na Coreia não é particularmente complicado. Há uns anos era muito complicado a ideia do divorciado.
O divorciado é algo muito complicado. Mas aí que tens um dos dramas mais, um dos mais famosos, ou que está, que é o Something in the Rain. O problema é, efetivamente, ela ser odiei, bem mais velha do que ele.
Odiei o Something in the Rain. Sabes que eu não vejo...
Odiaste também da protagonista. Toda a gente odeia a mãe da protagonista, não é? Até sentar pelo ecrã e...
Não, foi a, maneira, foi a maneira como se enrolou. Houve ali uma altura em que eu me dei ao trabalho, e foi por isso que eu dei tanto valor ao My Drama List. Eu não aguento ver dramas com um final infeliz. E portanto, se estou a gostar muito do meu trabalho de ver, isto vai acabar bem. Mas ela faz uma coisa rara, que é, ela até foi dar umas voltinhas fora antes de no fim ficar com ele.
Sim.
E não é que isso faça, por amor de Deus, se fosse ele seria a mesma coisa. Não, não é por aí.
Sim, mas com
mas o drama deixa de ser, o drama deixa de ser puro.
Fluffy, né? Perde ali.
Não é. Passa a ser realista e aquilo dá-me um. Pai, tenho 55 anos. Aquilo dá-me um reality shock. Que não é o que eu quero. Eu quero estar num conto de fadas.
Numa bolha.
Ela não vai dar umas voltinhas fora e depois encontrou-se muitos anos depois e afinal foram felizes para sempre. Ah, não! Os dois sofriam.
É uma coisa comum nos dramas, nos K-dramas. E alguém viaja durante um ano ou dois. E parece
mas
que
não
existem telefones.
Mas não prevaricam.
Mas parece que não existem telefones e que não existem aviões e que as pessoas não se podem visitar, não é? Viajam um ano ou dois e depois
então
aparecem.
Eles.
Sim. Portanto, é, também lá está. Mais um clichê de dramas. É um viaja e o outro fica e não há telefones. As pessoas não se podem falar.
As coisas são o que têm de ser. Olha, vi nas notícias... hoje, no dia em que estamos a gravar, que não lhes vou dizer quando foi, e está de ir para o ar quando for, mas as cerejeiras começaram a florir desde, por causa das alterações climáticas, as cerejeiras começaram a florir 10 dias antes do previsto. E houve reportagens na televisão, tão K-drama, que no próprio telejornal as pessoas diziam: isto é muito lindo, mas mais lindo é estar aqui com a minha mulher linda. E coisas deste ano, e a gente fazia aquelas coisas. Epá, só os coreanos é que sabem fazer isto no meio das notícias todas de corrupção e por aí fora. E isto, se calhar, traz-nos aqui...
Mas isto também é um clichê dos K-dramas, as pétalas das flores a cair.
Também
é raro o K-drama que não tem.
Mas faz parte da vida. Mas é que se calhar. Mas é que eu comecei por achar que isto era tudo fabricado. E depois
é
que comecei. Já expliquei isto no outro episódio. É um evento e eles dão mesmo valor a isto. Não é uma cena que existe só porque vem scriptado, porque está escrito num argumento XPTO. Isto está-lhes na alma, e por isso é que eu gosto deles, e por isso é que eu acho porreiro, e por isso é que eles me maravilham, e por isso é que às vezes me apetece viver na Coreia, embora fosse
impensável. Eles assumem-se como são, não é? Assumem a cultura que têm e fazem as coisas, eu diria que eles fazem para eles próprios, e é por isso que usam estas coisas, todos eles reconhecem, não é?
Mas é tão estranho que parece fabricado. Percebes o que é que eu estou a dizer? Sim. Porque às vezes a gente acha, isto é tudo mentira. Não é, eu sou mesmo assim, eu vi isto no telejornal, caraças. E a corrupção, e a cena dos ricos contra os pobres, que nasce resto da grande crise financeira que eles tiveram ali no final dos anos 80, tal como nós, e criou estas figuras. Tu querias falar de Chaebol? Estas figuras como o Chaebol, não é?
O Chaebol.
O Chaebol.
O Chaebol.
Homens e mulheres. São os Bernardos e as Patricinhas, não é?
São
os brasileiros, são é que os chamam aos Betos, os Bernardos e as Patricinhas.
São os herdeiros dos conglomerados, dos grandes grupos financeiros. Chamam-se
a Hyundai, a Samsung,
a LG. A Samsung é um claro exemplo, porque a herdeira da Samsung é bastante conhecida exatamente porque viveu um K-drama na vida real que depois não acabou muito bem. Teve um final menos feliz. Pronto, ela casou com o segurança, apaixonaram-se, casaram-se, mas depois ele traiu-a e ela divorciou-se, mas ela tinha-se protegido muito bem. Ele não
é esse divórcio que está tipo há 20 anos em tribunal, uma coisa.
Eu tenho a ideia que isso foi resolvido com alguma rapidez.
Então há outra coisa da Samsung, há sim, outra família da Samsung,
e é mesmo um CEO. Na Coreia do Sul, é muito mais.
Há outro dos CEOs que está em tribunal vai há séculos, porque ela exige balúrdios. E se calhar está no direito dela, portanto eu não conheço a história.
Claro, mas o Ceboli achava o herdeiro de um grande conglomerado, de um grande grupo, de uma grande empresa. Quando eu digo de um grande, é um nível de riqueza...
De um rei.
Digamos que, eu diria que, por exemplo, um nome que nós aqui associamos a uma riqueza... Champalimau, por exemplo, um nome que nós durante muitos anos associamos... Está muito abaixo daquilo que eu estou a falar no que diz respeito à riqueza.
Sim,
e a maneira
por 10.
De estar na vida, pronto. E portanto o Chabol é aquela figura do K-drama, que realmente é o CEO,
príncipe mimado, não é?
O príncipe mimado, exatamente, que na verdade é muito mais inatingível do que aparece nos K-dramas. Não quer dizer que não aconteça ocasionalmente a casar-se com uma pessoa mais humilde, mas na maioria das vezes os casamentos arranjados são uma realidade. E portanto, depois ao Chevrolet, muitas vezes nós vemos a referência de terceira geração, que é quando já é o neto ou o bisneto, portanto houve um primeiro e todos mantiveram Chevrolet, são os herdeiros por aí. E é uma expressão que volveu muitas vezes a aparecer nos K-dramas, o Chevrolet, não sei como é que se pronuncia, que vão ver aparecer muitas vezes e que é importante. Odaia, no outro dia falávamos sobre as referências e sobre a importância de usar as palavras certas para explicar a posição daquela pessoa na sociedade. Saber que aquela pessoa é um chebol, ou aquela chebol de terceira geração, explica logo, puxamos logo qual é a posição daquela pessoa na sociedade e porque é que ela está inatingível e porque é que aquela menina tropeçar naquele CEO que não sei o que é CEO, mas querem não obrigar a assumir a fortuna da família, a probabilidade de isso acontecer, ou porque é que ela nem sequer devia falar. Essas coisas ajudam-nos a compreender o contexto.
A clivagem social na Coreia do Sul, em função do dinheiro que se tem e da reputação que a família tem, é brutal. Sendo que é uma coisa que eu acho curiosa, eles abrem uma exceção. Ou seja, não é bem aquela cena de a minha filha rica não pode casar com um menino pobre. E ponto final. Eles abrem uma exceção, que é quando ele estudou e conseguiu, por meios próprios, chegar a uma universidade, um self-made man, chegou a uma universidade credenciada e sai com curso, nomeadamente da Universidade Nacional de Seul.
Exatamente,
quem passa por esse crivo,
topo.
Ou seja, é uma bolha, mas abre estas exceções. A questão é, lá está... Mas sim, é possível. A questão é, portanto, aquilo que a gente vê nos K-dramas é verdade, acontece na vida real. A cena da família que é uma filha da mãe, que não deixa que a sua rica menina namore com o pobre menino, é verdade, existe. Sim. Ou seja, eles contam a escrever aqueles contos de fadas, aquilo é real, aquilo é a vida real deles,
é
e nem passa.
Casamentos arranjados também são uma realidade. Música. Eu não sei se tu conheces os The Rose. The Rose é uma banda pop alternativa.
The Rose é a banda que eu apresento sempre a toda a gente. Quando digo, se calhar tu ouves K-pop e não fazes ideia. Estás para aí a gozar com o K-pop. Olha, isto tu ouves todos os dias na rádio. As poucas que passa regularmente na rádio portuguesa. Ah, mas eu pensava que estes eram americanos. E são rock, pois.
Exato. The Rose, conheço, sim. The Rose está neste momento a fazer uma tour pela Ásia e pela Europa. What the fuck is that star? E vão estar aqui relativamente perto. Mais perto que vão estar vai ser Madrid, no dia 5 de
Sabes
abril.
Preços?
E não sei preços, não consegui descobrir os preços. Mas comecei a fazer contas à viagem e achei logo que juntar preço do bilhete à viagem, se calhar não ia conseguir.
Madrid, vais de carro, caramba, ou vais de comboio, não é por aí?
Por acaso, com bem, não me ocorreu. Pensei no carro, mas depois pensei na gasolina e em transportagem dessas coisas todas.
Há expressos de autocarro que chegam lá em 6 horas, na boa, e são tudo e meia.
Podemos sempre dividir um bocado, pode sair mais em conta.
Tu queres é um charter. Estavas a negociar, queria negociar um charter. The Rose, era essa a tua história?
The Rose, mas tenho mais uma. No Porto. No dia 15.
Deixa-me interromper. Ainda estás cá. Eu vou para mais longe. Continua.
Na Porto.
Tenho uma surpresa
para ti. De março, peço desculpa. Vai haver a primeira festa K-Night em Porto, em que vão celebrar os dois álbuns a solo do Suga, da Magnifico Modesty, e do Jungkook, ambos dos BTS. E vão estar então vai ser no Café Embaixada Porto. A partir das 10h30. Acho que eu chamo as boas, mas acho que é uma boa oportunidade. Este é K-Night em Porto. Acho que temos que promover mais destes acontecimentos, a ver se recebemos bandas. A ver
Eles no Porto fazem mais eventos do que nós em
Sim.
Lisboa.
Tenho começado a perceber-me disso também. E tu tens uma surpresa para mim, conta-me.
Tenho, queria apanhar-te mesmo de surpresa. Sabes que a IU está a iniciar a sua turnê mundial. E okay. Provavelmente saberás que ela vem a Londres ali por 24 de junho. Agora não tenho bem presente. Adivinha okay. Só quem é que são as guest stars com que ela vai atuar em palco?
New Jeans,
Novo Arena em junho em Londres.
Já compraste a bilhete?
Eu não
já?
Quero imaginar já os preços. Andei a ver preços das IVE e das ITZY. As ITZY, que são as ITZY, estão a custar qualquer coisa como 180€. Não são os bilhetes mais baratos, são os bilhetes normais, digamos. Depois há uns mais baratos, portanto imagino que seja atrás das barraquinhas da comida. As ITZY estão a custar 180€, portanto as IVE devem estar muito acima disso. E a IU mais New Jeans nem passa pela cabeça o preço que vão custar. Sendo que a IU fez de surpresa, teve como guest stars nos concertos em Seul as Les Serafim. E portanto, tu compras o bilhete e às tantas aparece-te ali um bombom do Sim. que não estás à espera. Mas é absolutamente violento. Falta-nos aqui, se não tiveres mais nada, aquilo que nós tínhamos prometido no episódio anterior, que era aquele truquezinho para perceber como é que
eu
no Netflix...
Eu tenho uma notícia curiosa para ti, mas não sei se queres já, se queres guardar para o fim.
Sobre?
É uma notícia, um escândalo da Coreia.
Deixa-me só então falar do Netflix.
Então vamos falar sobre o Netflix, explicar como é que isto funciona.
Não vamos, eu vou mesmo contar isto num instante, porque não é nada demais. Foi uma coisa que eu descobri por acaso e depois fui partilhando. Eu estranhei que não conseguia encontrar no Netflix as séries que eu via mencionadas em todo o lado. E não percebi porque eu sabia que elas estavam no Netflix. E fiz uma experiência e basicamente a gente vai ao nosso à configuração do nosso perfil, sendo que podemos criar um segundo perfil para isto, ou seja, não perturbando as memórias que temos no nosso perfil original do Netflix. Portanto, vamos a um perfil, fazemos lá uma simples alteração, quer dizer, eu quero o meu menu em inglês, e com isso estamos a dizer ao Netflix que falamos língua inglesa. O Netflix só nos mostra normalmente aquilo que é suposto nós entendemos. Portanto, coisas que estão ou faladas em português ou legendadas em português. O que é que lhes vai acontecer se vocês mudarem isto? A única coisa que acontece é aparecerem mais coisas. E aparecem mais K-dramas que não estão dobrados em português, ou em português do Brasil, legendados em português ou em português do Brasil. Estão só legendados em inglês.
Não, desculpa, estamos a falar de um aperto, Paulo. Na verdade, todos, ou quase todos eles, têm legendas em português também.
Não.
Por incrível que pareça.
Estes que eu estou a falar, nem em português do Brasil estão. Tem. E,
não, é que e há por muitos isso... que não estão no cardápio nacional, mas depois estão, quando nós mandamos o idioma para inglês, estão disponíveis e têm legendas em português mesmo. Várias.
Ok. O que acontece, na verdade, é que é assim que o Netflix interpreta. E, de repente, o salto é tipo 500%. 600%. Mais, ou seja, de repente vocês
têm ali nós montes.
Uma coisa de K-dramas que nunca mais acaba. Sendo que a minha Netflix
já nem se atreve a sugerir
mais
dica.
Nada que não seja em coreano. O meu Netflix e o meu Instagram é tudo uma vergonha. Tens aí um escândalo. É sempre bom acabar com um escândalo.
Tem um escândalo, diz-me. Sim. Então, uma esgrimista vencedora olímpica, ou pelo menos a titular olímpica da Coreia do Sul, chamada Nam Yoon-hee, fez uma publicação a dizer que se ia casar com John Chang-ju, um suposto chaebol, como falámos há bocadinho, não é? Um suposto chaebol, portanto, um suposto herdeiro muito rico. Acontece que, quando ela fez a sua revelação de casamento nas redes, acabou por descobrir que o seu futuro marido, na verdade, era um criminoso com um longo cadastro. E que, na verdade, além de ser um criminoso, não é um homem, é uma mulher. Que mudava de género dependendo da vítima. É verdade. Portanto, esta mulher ou homem mudava de género conforme a vítima que tinha. Vários casos que foram descobertos até agora foi neste Dispatch, que é um tabloide sul-coreano, muito famoso e responsável pela maioria dos debates que envolvem famosos, envolveu-se, conseguiu falar com 7 vítimas e, somando os casos, pelo menos estas 7 vítimas, ele conseguiu aplicar golpes que chegaram a cerca de 300 milhões de wons, a moeda da Coreia do Sul, em euros será algo como cerca de 209 mil euros. Portanto, entretanto, foi sentenciado a 12 anos de prisão por causa destas fraudes e, como é, o casamento foi cancelado. Portanto, só, é só que um pequeno escândalo, sei, a rapariga que é conhecida porque é uma atleta olímpica de esgrima, e eu, quando vi esgrima, pensei no caderno 25-21, e depois, quando comecei a ler, achei que não tinha nada a ver e ela foi apanhada, coitada, mas graças às redes sociais, até feito esta publicação, descobriu a identidade verdadeira do noivo antes de se casar. Então ela poderia ter se casado, ter sido roubada.
Não era suposto estas coisas acontecerem na Coreia. Acabou de se me cair o coração aos pés. Estou aqui buscando.
É verdade.
Prontos. Está bem. Acabou.
É, da próxima vez há mais para a semana. Uma história mais alegre.
Não, é estranho, é bizarro, o termo. Sim. É bizarro. Episódio 1, este é que era a contar para a semana a mais. E,
sim.
Temos um anhaceu para dizer olá, como é que a gente diz adeus?
Anhaceu.
Pronto.
Até para a semana.